Ainda tem potencial, mas no Atlético ainda não deu certo. Então a gente ainda vai ficar nesse aguardo, né? Se o Preciado ainda consegue mostrar alguma coisa ou não.
Essa parada da Copa do Mundo, vamos ver, né? Porque ele deve ir pra Copa, né, Cirilo? Agora, se não jogar muito na Copa também é ruim. Poderia ter ficado aqui se ele não fizer muitos jogos. Agora, se ele for bem lá também, aí vale. Se ele não for jogar tanto na seleção do Equador, aqui seria uma oportunidade para ele fazer aí uma intertemporada, né? Se preparar melhor. Vamos ver.
Com certeza. O Cláudio, o cara da assistência do primeiro gol, jogou bem e foi bastante elogiado também, né, Cláudio?
Foi eleito melhor em campo ontem pela equipe da Itatiaia. Os números dele foram impressionantes. Muito criticado no Atlético. O meia Bernard, né? Comentou da adaptação dele agora com esse novo posicionamento em campo com o técnico Barba Domingues. Vamos trazê-lo aqui na grande resenha.
Cheguei a comentar um pouquinho antes ali também que eu tô jogando num espaço de campo que eu joguei minha vida toda, né? Desde que eu voltei pro Atlético, eu jogava pelo lado direito e foi uma posição de realmente adaptação pra mim, porque eu não jogava naquele lado do campo, não joguei em lugar nenhum fora, fiquei praticamente 11 anos fora, jogando pelo lado esquerdo. Então eu entendia que naquele momento que eu tava e não só agora, quando precisar de eu jogar do lado direito, eu também vou querer jogar, entendeu? Só tô dizendo que assim eu entendia que naqueles momentos que eu não tava jogando, tinha jogadores também que tava vivendo um bom momento, que talvez também não se adaptaria a outro lado do campo. Então pra mim é super tranquilo, posso jogar, eu gosto de jogar, só que tem a diferença de eu poder jogar e entregar tudo aquilo que eu sei, sabe? Então, tenho me sentido muito confortável, tenho conversado com o treinador, tenho me sentido muito confiante, a confiança vem crescendo, com isso também vem a equipe crescendo junto também, evoluindo em vários aspectos. É lógico que a gente tem deixado a desejar em algumas questões que são fáceis de ajustar. E, então espero que é isso, não só eu feliz demais com o desempenho individual, mas sem dúvida nenhuma a importância de ter vencido essa partida aqui hoje.
Tá aí então o Bernard falando que desse lado aí, ô Cirilo, o lado esquerdo foi aquele que ele brilhou no Galo em 2013, na Copa Libertadores da América, quando o Galo foi campeão, é onde ele se sente favorável, se sente muito confortável. E por isso que ele tá crescendo o futebol, na visão do Bernard.
Acho que mais do que isso, o Vinícius, o jogador se sente bem quando o time tá bem, né? O time coletivamente bem ajustado, né? Porque nos últimos momentos, né? O Bernard foi muito criticado. Ele fez um bom jogo nesse fim de semana. Fez um bom jogo porque o coletivo ajudou, né?
Eu até acho que o problema do Bernard no Atlético não foi a questão de posicionamento. Falando dessa segunda passagem, o Bernard já jogou em todas as funções, inclusive do lado esquerdo, ele já atuou também com outros treinadores. Meio centralizado,
direito, esquerda.
Ali falso 9. Do meio pra frente, sim. E até com boas atuações como falso 9, a época com o Sampaoli. Mas eu acho que é muito mais pelo encaixe coletivo e o Bernard realmente fez um bom jogo. Vem num momento de crescimento. E pode ter certeza que quando começa essa especulação aí de janela de transferências e tudo, pode ter certeza que o Barba já chegou lá, ó, pro Paulo Braga e falou, ó, Bernard não, quero contar com ele. E a mesma coisa que o Sampaoli fez também quando tava aqui, porque ele tem dado resposta. Ô Cirilo, é claro que o Bernard, ele nessa segunda passagem, ele mais decepcionou do que empolgou. Os bons momentos, eles foram muito mais lampejos do que uma sequência muito consistente. Mas eu nunca vou colocar o Bernard no mesmo pacote de outros jogadores quando a gente fala em relação a comprometimento, a entrega, ao cara que se esconde. Não, o Bernard nunca foi isso. O Bernard pode ter tido jogos ruins, realmente teve, mal tecnicamente em várias partidas, mas ele sempre se apresentou, nunca se omitiu e nunca faltou entrega. E tomara que ele tenha uma sequência mais consistente. O problema é que agora está acabando, né? Assim, pelo menos até o meio do ano. Então, são poucos jogos pela frente, mas ele ainda pode ajudar. E nesse momento, ele é titular do time, para mim, sem muita contestação.
Campeonato Brasileiro, 11 minutos para Chapecoense e Remo 0-0. Também para Bragantino e Vitória, mais um 0-0, sequência da rodada. Daqui a pouquinho, às 7:30, o Flamengo estará em campo. E o Furacão também, Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. Siga, Cláudio.
Vamos trazer agora, falando do ataque, né? O Bernard é uma das peças desse ataque do Galo. E teve uma mudança agora significativa, né? Saiu um grande ídolo, o Hulk, e nos últimos jogos, o Atlético com mais rapidez, um time mais veloz, Cassierra, Minda, com bons números. Ele fala dessa evolução do ataque do Atlético e também da confiança do elenco ao longo dos jogos aí que o time vem fazendo.
Obviamente, a qualidade individual de Hulk não la vamos a discutir. Pero hoy creo que hemos cambiado alguna fase de más de posesión de pelota en ataques rápidos, porque tenemos los jugadores adecuados para atacar rápido. Entonces el equipo entendió ese cambio, y tener tres jugadores explosivos arriba como Bernard, como Minda y como Cuello, te hace como también tener mucho vértigo, muchos ataques rápidos. Tenemos que encontrar ahora el equilibrio, cuándo atacar rápido, cuándo tener la posesión y no desesperarnos, porque hubo muchos momentos que podíamos manejar mejor la pelota con mejor criterio, sobre todo en el primer tiempo. Me parece que algunas decisiones las podíamos haber tomado mejor en el último tercio del campo de juego. Pero bueno, estábamos en ese momento saliendo de una parte sensible que hoy muestra el equipo madurez, hoy muestra el equipo que está sólido, que cree en lo que hace, y eso es lo más importante. Cuando ya el equipo cree en lo que hace y lo refleja dentro del campo de juego, hoy el torcedor se va muy contento porque ve un equipo con confianza, un equipo con seguridad, más allá de que sufrimos ese gol de pelota parada, pero prácticamente casi no sufrimos.
Tá aí então o técnico do Atlético explicando, né, Cirilo, essa mudança que o Vini já destacava aqui no início da grande resenha. Sem o Hulk é um ataque do Atlético diferente, porque o Hulk centralizava ali, era o jogador que a bola passava por ele. Logicamente, agora com o time sem o Hulk é uma outra característica, e os números aí de Cassierra e Minda estão agradando nesse início, né?
Quando você pega o número dos dois, não dá para não dizer que não melhorou, né?
Melhorou, com certeza. Isso é fato. E se a gente pega também o ataque do Atlético, a média de idade abaixou. Em relação ao ano passado, a gente falava muito assim, pega a final da Sul-Americana, um ataque do Atlético envelhecido. Uma média de idade alta. Você tinha Dudu, Hulk, Rony. Então, assim, todos os atletas acima dos 30 anos, que fisicamente pesa muito. Se pega só a qualidade, Dudu e Hulk, poxa, é indiscutível. Mas pro que o futebol está exigindo hoje, e para esse modelo que o Barba está querendo implementar no Atlético, você precisa de ter um ataque mais leve, um ataque mais rápido. O Minda tem 23 anos, é explosão, é velocidade, ele ainda tem que melhorar fisicamente, né? Um atleta que está se cansando muito rápido durante as partidas. Mas tem o Cassierra, que não é um garotinho, tem 29 anos, mas mesmo assim, hoje entrega fisicamente mais do que o Hulk. O Bernard já tem 33 anos, mas hoje pode dizer que é o tiozão do ataque do Atlético, né? Bernard é o mais velho hoje do ataque do Atlético, 33 anos. Isso faz diferença. Quando você reduz a média de idade, não é só isso, tem que ter qualidade também. Mas tem me agradado muito, Cirilo, o Cassierra. É um jogador que não é o caneludo, não é simplesmente o atacante para ficar trombando. Sabe jogar. A bola chega nele, ele se apresenta por uma tabela, faz um dois, sabe jogar de costas, faz bem o pivô, além de ter também o faro do gol, que é o mais importante pro atacante. Então, o Hulk, para mim, aí a questão pessoal, para mim é o maior ídolo da história, para mim é o maior jogador da história do Atlético. Mas o histórico recente, né, esse ano, se a gente pegar, já não estava conseguindo entregar muito. As jogadas chegavam no Hulk, muitas vezes elas estavam morrendo. Então, para mim, assim, foi uma boa. Além de dar uma oxigenada ali no ataque, a presença do Hulk acaba inibindo também, às vezes, os outros jogadores. É o Minda que ele olha pro Hulk, poxa, eu já tenho que tocar a bola para esse cara, né? É o peso do Hulk ali que muitas vezes estava até inibindo alguns jogadores que tinham acabado de chegar.
Agora tem um detalhe, né? É uma preocupação do Galo para a janela. E o Edu Pan já destacava isso aqui. É o seguinte: o Galo agora tem Minda, Cassierra e Coelho, além do Bernard, que estão jogando, estão em crescimento. Mas e se eles saírem? Quem que entra? O Dudu tá escanteado no Atlético, tá com 12 jogos, não faz o 13, né? Não tá fazendo 13.
É, não tá fazendo 13º e não tá fazendo nem na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil, nem nada.
Exatamente, não tá entrando. O Reinier tem uma possibilidade que a gente trouxe ontem, já tem alguns clubes mexicanos de olho. E se vier a proposta, o Atlético vai liberar, né?
Vai aceitar.
Vai aceitar uma negociação aí com o Reinier. Aí tem quem, né, nesse ataque do Galo? Cauã Soares, que é muito jovem.
Dá pra saber ainda, né?
É, um jogador que até vai entrando aí, é útil, mas fica realmente uma situação pouca, né? Você vê a lista de relacionados do Atlético, o número de atacantes, a gente para nesse aí, Cirilo. Então, é uma preocupação, lógico, abrir o espaço na folha com a saída do Hulk, pode abrir mais, né? Se o Renier for embora, o Dudu pode ir embora, o Scarpa, a gente já falou aqui, o próprio Igor Gomes, mas o Atlético vai ter que repor até por quantidade, porque essa turma não vai aguentar a temporada inteira, né?
Mas o que eu ia dizer, vai precisar de qualidade, mas também de quantidade, né, Vinícius?
Sem dúvidas, pra mim, hoje é a maior carência do Atlético. A gente tá falando de um ataque que melhorou, e de fato melhorou, mas Cassier e Minda, eles não vão conseguir jogar todas as partidas do ano, você vai ter que rezar muito pra nenhum deles se machucar, da mesma forma Coelho, o Bernard, então precisa de mais gente e de qualidade, porque é onde se resolve os jogos, né, Cirilo? O Atlético, por exemplo, tem muitos meio-campistas. Se fala muito desse primeiro volante, que é o grande sonho aí, que já tem sido ventilado há muito tempo. Seria muito bom chegar um cara para comandar o meio de campo? Seria. Mas, para mim, se o Atlético tivesse uma bala para fazer um investimento nessa janela do meio do ano, seria um atacante. Aí pode ser um cara de lado de campo, um meio-atacante, mas um jogador para ser decisivo, para chegar e resolver jogos.
É isso, vejamos o comportamento do Atlético na janela do meio de temporada. Deixa eu chamar a atenção para um outro fator aqui, Rezende.
Sim.
Ontem uma dupla de zaga diferente, né?
Foi.
Com o Alonso ao lado do Juan, com o Vitor Hugo e Lianco no banco de reservas. Tem alguma novidade de Alonso aí?
O Alonso ontem na zona mista, ele falou que não tem nada definido. Ele não tem nenhum contrato assinado. Mas o que a gente sabe nos bastidores é que o Júnior Alonso já tem um acordo de palavra com a diretoria do Atlético, com o Paulo Brax, de que ele sairia após a Copa do Mundo. Então, ele tem sim possibilidades, ele não pode não ter assinado, mas ele tem possibilidades para jogar na MLS dos Estados Unidos, e seria o interesse dele também, e do Atlético. É em comum acordo, aí não tem muito problema não. Os dois lados estariam já interessados nessa ruptura, nesse término mesmo de um vínculo com o Júnior Alonso, que tem contrato até o final do ano, mas já teria esse acordo. Mas ontem jogou bem, né? Ontem foi um jogador que foi seguro nessa zaga do Atlético ao lado do Juan. Eu não sei se é a dupla ainda titular, Cirilo, mas com as atuações de últimos jogos aí, pode ser que o Barba repita ela mais vezes, até porque pode ter um acordo até a Copa do Mundo, mas até ele ser liberado para a seleção paraguaia, eu acredito que o Alonso pode jogar aí, tem dois jogos para jogar. O último não, o último os jogadores de seleções já estarão contra o Vasco, esses atletas já estarão disponíveis aí para suas seleções, mas o Alonso tem mais dois jogos para fazer aí no Galo.
Zaga também é outro fator de atenção, né? Pensando em peça e em quantidade também, né, Vinícius? Quantidade e qualidade nesse caso.
Acho que até em quantidade o Atlético tem um bom número, mas considerando que o Alonso vai sair no meio do ano, aí você precisa trazer um zagueiro para ser essa reposição, porque o Atlético ainda tem o Román, que joga bem menos, tem o Vitão, que a gente pouco vê na equipe principal, e um jogador que eu acho que pode ser um grande reforço para o segundo semestre é o Lianco. O Lianco não voltou assim em alto nível desde que ele se recuperou da lesão. Até considero natural, mas tem também um pouco a ver com o comportamento do Lianco. Acho que o Lianco tem que ser menos personagem, mais zagueiro, sabe? O Lianco, ele é um pacote completo. Ok, mas ele já jogou no Atlético muito mais do que ele vem jogando hoje. Acho que tem muito a ver com a questão física, um jogador que ainda carece de mais ritmo, porque ficou um bom tempo lesionado. E tem um pouquinho mais de pé no chão nesse momento. Vai readquirindo, Lianco, aos poucos, a confiança para você voltar em altíssimo nível. E aí depois entra também o personagem Lianco, que faz parte do pacote. Mas o Alonso ontem fez uma boa partida, né? Só que, cara, é fim de ciclo. Acho que tá bem claro já para as duas partes, pro Alonso e pro Atlético, e não tem por que ficar insistindo. Construiu uma história legal no Atlético, vai sair com títulos, com um grande número de jogos, né? Um dos jogadores estrangeiros que mais atuou com a camisa do Atlético. Mas o recorte de bons jogos nesse período mais recente é bem pequeno.
Só um detalhe, eu falei dois jogos, são três, né? Isso. São os dois da Sul-Americana e o jogo com o Corinthians. Ele só não vai estar disponível, não só o Alonso, todo mundo que for para a Copa do Mundo. O Galo deve ter aí os equatorianos também, né? Então devem ser quatro no total, três equatorianos e ele. Mais três jogos para essa turma.
É isso, Rezende. Essa semana, semana de Copa Sul-Americana, rodada importante para o Atlético. Vejamos qual será a postura do Atlético quanto à escalação, né? E que o Barba vai fazer para a próxima quinta-feira, esse duelo da quinta rodada da Sul-Americana, Arena MRV, Atlético e Cienciano. Tem que vencer o jogo, né, Cláudio? Se quiser pensar em classificação, tem que vencer o jogo.
Tem, porque se vence o jogo, chega aos mesmos pontos do Cienciano, que hoje é o líder da chave. E aí, dependendo da situação, viu, Cirilo, seria bom ganhar com diferença de gols. Porque se o Galo vence por dois gols mesmo, eu acho que ela até passa já o Cienciano.
Passa no confronto direto.
Passa no confronto direto, que é o primeiro critério hoje. Porque o Puerto Cabello joga com o Juventude, joga em casa.
Também na quinta às 7 horas.
Exatamente. E a última rodada o Galo pega o Puerto Cabello. Então, o Atlético vai ter que vencer os dois jogos. E se vencer os dois jogos, tem até chance de ser o primeiro. Pelo menos o segundo vai ser, ganhando os dois jogos, até pelos confrontos diretos aí, né, nessas duas rodadas. Mas ser o segundo não é bom, né? Vai ter que pegar um playoff com um time que vem da Libertadores.
Aí tem que adiar jogo do brasileiro, aí é aquela confusão.
Aí fica uma confusão. Agora, vamos ver a postura, né, Cirilo? Porque eu, sinceramente, ali, à beira do gramado, eu vejo muita diferença do Galo jogando Brasileirão e principalmente a diferença para a Copa Sul-Americana.
Totalmente.
O nível de intensidade, o nível de comprometimento é outro, e agora vai ter que jogar a Vera nesses dois jogos aí, se quiser continuar no torneio. Esse jogo contra o Cienciano, eu creio até que ele vai manter uma base, porque de sábado ontem até quinta é um período bom para a turma descansar, né? O que aperta é do Cienciano pro Corinthians, que é quinta à noite para domingo à noite. E na semana que vem já tem o Puerto Cabello na quarta-feira, né, Cirilo? Então, mas é a reta final aí. Eu creio que agora time reserva, como ele fez, por exemplo, contra o Cienciano lá, aí eu não acredito nesses dois jogos não, porque o Galo vai brigar pela classificação, vai querer essa classificação.
O Galo não depende só de si para ser o líder geral, porque o Juventude tá à frente e não enfrenta o Atlético mais, né? Juventude pode vencer os dois dele a 11 pontos, e se o Atlético vencer os dois dele, só vai a 10. Então seria essa conta. Mas, no comparativo com o Puerto Cabello de Cienciano, se o Atlético vencer os dois jogos, ele estará classificado. Aí pro tal do playoff, pelo menos, né? Vejamos como
é
que vai ser.
Eu creio que o Juventude vai vencer os dois, até porque ele joga os dois fora.
Os dois fora de casa.
E nenhum time no grupo ganhou fora ainda.
Uhum. Se o Atlético vence os dois jogos dele, a chance de classificar em primeiro é bem grande.
Enorme.
É bem grande. Porque eu tô acreditando também em um tropeço, pelo menos, do Juventude fora de casa.
Ele pode, o Cienciano pode a 10 também, né? Por isso que o confronto direto aí é importante. Isso. Porque eu creio que o Cienciano, na última rodada, vai ganhar o jogo. É em casa, na altitude, contra o Juventude. Aí o Galo, vencendo os dois, vai aos mesmos 10 pontos do Cienciano.
E fica à frente.
Pra mim, a briga é desses dois times. É Galo e Cienciano, por isso, esse jogo de quinta-feira agora é muito importante.
E ano passado, o Cienciano passou em primeiro, né? No grupo do Atlético.
Isso.
O Atlético passou em segundo, foi desse jeito. Esse grupo do Atlético é tão fraco, o Atlético tem tanta obrigação de se classificar, que até agora o Atlético não fez um jogo, mas nem um jogo honesto nessa Sul-Americana. Foram todos jogos ruins e ainda assim, faltando duas partidas, ele chega com reais possibilidades de classificação. Para a gente ter ideia de quão fraco é esse grupo. Então, Cirilo, para mim não tem outra palavra, o Atlético tem a obrigação de passar. Ah, Sul-Americano não tem muito prestígio, não vale... Mas depois, quando chegar na fase ali de mata-mata, a gente vai ver grandes confrontos. E se o Atlético estiver de fora, a gente vai ficar com aquele sentimento. Poxa, o Atlético podia estar nesse bolo, podia vislumbrar uma chance de título. Porque a primeira fase, muitos clubes, aliás, quase todos os brasileiros, eles dão uma menosprezada na competição. O Atlético fez isso. Independente de formação em campo, quem esteve não valorizou a competição. Faltando dois jogos, eu acho que a história tem que ser diferente. Eu concordo com o Cláudio, o comportamento tem sido muito diferente, mas foca nesses dois jogos. Cienciano e Puerto Cabello, o Atlético precisa vencer, tem obrigação de vencer essas duas partidas.
Tô de acordo com você,
Vinícius. Vamos ver se o Vitor Hugo volta, né?
Vitor Hugo
tá aí, ele teve um edema muscular, mas aí quando tentou voltar, sentiu novamente, não estava confortável.
mas já vinha fazendo uns trabalhos com bola essa semana. Como o jogo é quinta, eu acredito que ele possa ser liberado e aí é importante, né? O jogador que vinha sendo muito regular nesse meio campo do Atlético. E amanhã, Cirilo, vamos acompanhar, né? 14h, inclusive quem tiver no YouTube da Itatiaia, a gente vai fazer ao vivo a coletiva de apresentação do Guilherme Alves, que foi artilheiro, ídolo do Galo, né? Na época ali, junto com o Marques, que hoje é nosso colega aqui, o comentarista da Itatiaia, e o Guilhermão agora vai ser aí o coordenador técnico, já teve o primeiro contato ontem com jogadores no vestiário após o jogo.
Excelente, Cláudio. Amanhã, então, notícias importantes vamos trazer na programação da Itatiaia. A turma do bate-bola já vamos repercutir esse cenário também da chegada do Guilherme. 2 gols enquanto a gente conversava sobre o Galo. Primeiro do Iago Pikachu para o Remo aos 16 minutos. E há pouco, gol do Neto Pessoa para Chapecoense. Temos 25 do primeiro tempo em Chapecó. Chapecoense 1, Remo também 1, Campeonato Brasileiro. E temos bola rolando em Bragança Paulista, 26 minutos do primeiro tempo, Bragantino e Vitória estão se enfrentando. O jogo está empatado por 0-0. Já, 7:30, tem Atlético Paranaense e Flamengo lá em Curitiba. Vamos fazer um intervalo rápido, mas antes da pausa, vou chamar o Gustavo Cícero. Informações aqui na nossa grande resenha esportiva. Boa noite, Cícero.
Boa noite para você também. Devem ser enterrados nesta segunda-feira os corpos de 2 pessoas que morreram em um grave acidente entre moto e ônibus no bairro Independência, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu na madrugada deste domingo, no cruzamento das ruas Flor de Pitangueiras e Irineu Garcia de Oliveira. As vítimas, um homem e uma mulher que estavam na motocicleta, morreram na hora. Conforme o motorista do ônibus da linha 311, que faz o itinerário entre a estação Diamante e o bairro Independência, a motocicleta teria avançado a parada obrigatória e atingido o coletivo. Ainda segundo ele, logo após a colisão, as vítimas já caíram inconscientes. Uma equipe do SAMU esteve no local e confirmou os óbitos. O motorista do ônibus não ficou ferido. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Repórter Gustavo Cícero.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, que pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o
Tema Faengue Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Da família,
Guanabara,
uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir com segurança, vem ser feliz.
Guanabara,
parque da família.
Guanabara,
uma festa a cada dia.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
7:01. Grande resenha esportiva neste domingo da Itatiaia. Vamos juntos até 8h, atualizando para você as principais notícias das nossas equipes, futebol nacional, internacional. Daqui a pouquinho tem Cruzeiro, direto de Buenos Aires. Daqui a pouquinho tem seleção brasileira. Informações já já com o nosso Wellington Campos também, direto do Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro atualizando meia hora para Chapecoense e Remo, 1-1. E para Bragantino e Vitória, 0-0. Jogos de momento na rodada da Série A. Na Série B, tem clássico, inclusive, rolando nesse momento. Ceará e Fortaleza estão se enfrentando no Castelão. Mando do Fortaleza. Maílton de pênalti marcou há pouco para o Fortaleza. 1-0 contra a equipe do Ceará. Intervalo de jogo para Vila Nova 2, Avaí 0. Temos meia hora para Criciúma e Atlético Goianiense 0-0. Daqui a pouquinho, às 8h30, tem Sport e CRB. Lembrando que mais cedo, durante a nossa jornada esportiva de Botafogo e Corinthians, informamos o jogo do Atlético. Esteve em campo contra o Juventude e empatou por 1-1. Atlético vencia até 47 do segundo tempo, quando o Raí fez o gol de empate do Juventude. Dixon Vera marcou pro Atlético no primeiro tempo e o Raí fez no finalzinho do jogo pro Juventude. Placar final 1-1. Quem levou o gol no fim ontem também foi o América. E vamos trazer mais detalhes do Coelhão. É, abrindo mais uma semana ainda em busca da primeira vitória. Ontem pelo menos era o líder, né, Fabrício? Chegou a fazer um bom jogo, teve gol anulado, etc e tal. A América flertou com a primeira vitória e seria uma vitória daquelas, né, Fabrício? Boa noite.
Tô ligado, Cirilo, deixa comigo. Um abraço pra você, boa noite pra quem se liga na grande resenha esportiva dos domingos, para o nosso Vinícius Andrade também. Cirilo, você disse aí da vitória parcial, né, do Fortaleza contra o Ceará, então o Fortaleza está assumindo nesse momento, com essa vitória parcial, a liderança. Vejamos, é um encerramento da rodada, mas ontem o América foi a campo contra o então líder, né, o São Bernardo, que vem fazendo uma baita campanha. E aí quando a gente viu lá a escalação do São Bernardo com o Johan, ex-atlético, o Gemerson, ex-atlético, o Carlão, volante, ex-Goiás, montou um baita time para a Série B, né? Então a gente vê a disparidade do orçamento do São Bernardo pro América, por incrível que pareça. E o América, Cirilo, não sei se o Vinícius vai concordar comigo, para mim foi o melhor primeiro tempo do América no ano. Ah, Fabrício, contra o Atlético, o América jogou bem. Numa outra proposta, né? O time é mais precavido, né? Contra um gigante do futebol, com um grande orçamento, que é o Atlético. Então, ontem, no primeiro tempo, o América foi muito bem. Uma pena que o América não conseguiu fazer um segundo gol válido, né? Porque o Rafa Barcelos faz um gol, Cirilo, e aí são as coisas que acontecem no futebol brasileiro, né? O Rafa Barcelos faz o segundo gol do América, Coelho 2-0. Um golaço, né? De rara felicidade, acerta um chute de esquerda na grande área. E aí, vamos traçar a linha do VAR. O Bandeira conseguiu ver no olho que ele estava 10 centímetros adiantado. Cadê a linha do VAR? Não aparece no telão, não tem linha do VAR. E aí pareceu que foi um impedimento semiautomático lá, Premier League rolando, né? Copa do Mundo de Clubes.
Implementaram e já não ficamos sabendo.
Eles conseguiram resolver em menos de 10 segundos. Inacreditável. Eu acho que assim, a cabine deve ter falado, olha, a gente não tem como traçar, vai na decisão de campo, porque é inacreditável, porque eu não consegui ver com sinceridade que
também não.
O Rafa Barcelos estava em posição de impedimento, né? E aí vem o segundo tempo, a América sofre o gol de empate aos 40 minutos, né? Uma ducha de água fria, e aí o Roger, que acertou muito ontem, errou em não ter levado um zagueiro, né? O América não tinha zagueiro no banco. O Wesley trabalhou durante a semana, fiquei sabendo que ele se sentiu um desconforto na última quinta-feira, mas esse desconforto não o tiraria, seria a opção no banco, ou quem sabe o Thalisson, zagueiro do time sub-20, e aí teve que fazer uma gambiarra na defesa, colocar o Dalbert de zagueiro. O Dalbert é lateral esquerdo, sendo que o lateral que saiu no intervalo, o Arthur, é quem joga improvisado de zagueiro, enfim. Mas o técnico Roger Silva, nosso convidado aqui na grande resenha esportiva, fala do resultado, valeu pela entrega do Coelhão, ele gostou do que viu ontem em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio.
Contente com a nossa atuação, né? Triste por não ter levado os 3 pontos. Acho que hoje, de fato, nós merecíamos ter um pouquinho de sorte aí numa bola ou outra. Mas eu estou muito feliz com o nível da nossa atuação, com o nível de comprometimento dos atletas, como foi encarada a semana, como eles têm lidado com essa situação de ser o último colocado, com muito trabalho, com muita dedicação, acreditando no modelo, naquilo que a gente tem proposto para eles. Bom, mais uma vez a gente lamenta, muito contraditório o nosso gol anulado. A gente algumas vezes tem sido prejudicado, né, só para deixar relatado aqui, mas enfim, estou muito contente. Atuação de da rapaziada, ele muito tempo sem jogar, A gente oportunizando a Lê do início, o Arthur também voltando. Eu acho que a gente realmente hoje a gente merecia uma melhor sorte, mas eu estou muito contente pelo ponto. Eu acho que nesse nível a gente tem chance de sair daqui a duas, três rodadas, a gente pode sonhar em sair dessa zona.
Daqui a duas, três rodadas, vencendo as duas a três rodadas. Ô Cirilo, eu não lembro o ano que a América venceu três seguidas. Ano passado, com certeza, não foi. No anterior, eu tenho certeza. E no anterior, que foi de Série A, com certeza absoluta, não foi. Então, tem no mínimo três anos ou quatro que a América não vence três partidas seguidas.
Agora é Vila Nova na 10, Juventude fora na rodada 11. E na 12, Atlético Goianiense em casa, na sequência da Série B do América. Vejamos. Ô Vinícius. Não, mas,
rapidinho, e vencer três seguidas na Série B é tarefa difícil pra qualquer
pra um. Pra qualquer um.
Pegando a tabela aqui, o único time nesse momento que tem três vitórias consecutivas é o Sport.
O São Bernardo teve até empatar com o América.
Pois é,
tinha, né? Quatro. Tinha quatro seguidas.
Não, atuou era líder, né?
Não, atuou era líder. Neste momento tá sendo o Fortaleza com a vitória no Clássico.
A Fortaleza agora é empilhando
também. Ô Vinícius Andrade, vamos lá. Como é que você observou esse jogo do América? Viu a evolução? Dá alguma margem de esperança para o torcedor para a sequência? Como é que você encara esse momento que é complicado por si só, porque o América é uma lanterna, tem 3 pontos em 9 jogos?
Pelo desespero do América nesse campeonato, nesse momento o empate não resolve a vida, né? Mesmo que seja contra o então líder, fora de casa, resultado bom para o América nesse momento é só vitória. Empate não é bom resultado para o América. Só que o Roger, ele chega pra coletiva, ele tá certo em valorizar os pontos positivos, porque se ele jogar pra baixo nesse momento, vai resolver alguma coisa? Então, ele tem que chegar pra turma ali no vestiário e tentar levantar o astral e falar: gente, nós fizemos um jogo hoje digno. O América jogou melhor do que vinha atuando. Assim, não é muito difícil, né? Porque o América vinha jogando muito mal, mas eu concordo com o Calazans, o primeiro tempo foi muito bom. Então, é pegar esse primeiro tempo como exemplo pra tentar mostrar que é possível apresentar mais do que a gente vinha apresentando. O América tem um elenco fraco? Acho que é consenso que sim. A gente comparou aqui com o São Bernardo. O elenco de São Bernardo é muito melhor montado para essa Série B. Mas pode jogar mais do que vinha jogando? Eu acho que ficou esse o exemplo. Esse o recado. O América pode competir mais. O América pode se entregar mais. Então, hoje é difícil você pensar assim: ah, o América vai conseguir uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Eu não consigo imaginar isso pela realidade do América. Mas é um passo cada vez. É pensar no próximo jogo, tentar vencer em casa. Tem que vencer. O próximo compromisso é contra o Vila, né? De Goiás.
Domingo, 6:30.
Pois é, tem que vencer o jogo. Aí você já aumenta a confiança, ainda não vai sair da zona do rebaixamento, mas o astral muda. Não adianta pensar daqui 5 rodadas o América, será que vai estar na zona? É pensar na próxima. Tem que vencer os jogos. Tem que começar a vencer. A gente está chegando aí para 9ª rodada. Vamos para a 10ª agora, e o América não tem uma vitória no campeonato.
É a segunda metade do turno.
É.
Né? E o América não esteve fora da zona de rebaixamento em nenhuma destas rodadas. Agora, Cirilo, o cenário pode começar a ficar um pouco mais animador. O América vai abrir a semana pensando no Vila Nova com uma provável volta do Ricardo Silva. O Ricardo Silva não joga. Também a maré do América não ajuda, né? O departamento médico tem lá no DM um 7 com problemas musculares. O Ricardo Silva tem uma lesão muito séria, né? No reto femoral da coxa direita. No jogo, entre o jogo da ida e o jogo da volta da semifinal do Mineiro contra o Atlético. Então, fevereiro, março, abril, maio. 3 meses que não joga o Ricardo Silva. Ele estava, na minha operação, 1 semana de se recuperar. Isso na semana passada. Então, no meio dessa semana, que está começando hoje, ele deve estar apto. E o Manuel, que foi anunciado na última quarta-feira, chegou a Belo Horizonte na sexta, vai ter pelo menos 5 atividades. Ah, ele não joga desde outubro do ano passado. É verdade. Só que um cara com a experiência do Manuel, se ele não tiver sentindo dores, com 5 treinos ali, mais no posicional, um cara, pô, multicampeão, acho que dá pro América ter aí pelo menos um no banco, um ou outro.
Ele disse que estava trabalhando, né?
Normalmente, trabalhando, e hoje a gente sabe que esses treinos funcionais aí, né, não é fácil de fazer, o cara se esforça bastante. Claro que o ritmo de jogo é diferente, mas para um cara que jogou a vida toda, ele recupera isso com muita tranquilidade. Então, são as notícias positivas. Tem a volta do Emerson, eu não vou falar que é um ponto positivo, que o torcedor pega muito no pé do Emerson, mas é um zagueiro que estará à disposição também pro próximo domingo.
Maravilha, Fabrício Calazans, melhor sorte ao América na sequência, tá precisando de sorte também.
Uma última, um momento quando é ruim, ô Cirilo, é difícil mesmo, cara, o América passa por um momento financeiro delicado, né? Sim. O América trouxe, no fim do ano passado, o Eduardo Guadagnucci, que era o comandante do sub-15 do Palmeiras. Ah, do sub-15. O cara que é comandante do sub-15 do Palmeiras é baita treinador.
É fundamental pra formação, né?
Fundamental da formação. Traz o cara. O América faz uma campanha aí de G8 do Campeonato Brasileiro da categoria. O América teve sequência de 4 vitórias, 3 vitórias seguidas. Só empatava ou perdia quando o time de cima solicitava os garotos da base. Hoje jogou contra o São Paulo no Castor Cifuentes em Nova Lima. Empatou por 1-1. Foi comandado pelo Jorge Marinho porque o Eduardo Guadagnucci recebeu uma proposta do Cuiabá, comunicou ontem ao América. Então o América está perdendo o seu comandante do time sub-20.
É, time em crise financeira dificilmente vai segurar alguém, né, Fabrício?
É, infelizmente.
Chegou a proposta, é difícil. Olha o gol do Bragantino, de pênalti, Thiago Volpi, ele mesmo, goleiro, tá fazendo 1-0 pro Bragantino contra a equipe do Vitória, confirmando 41 minutos do primeiro tempo, Campeonato Brasileiro. Atualizando também, bola rolando para o outro confronto das 6:30, Chapecoense e Remo, 1-0, lá na Arena Condá, em Chapecó. Já já, 7:30, Atlético Paranaense e Flamengo, é a Série A do Brasileirão. Pela Série B, atualizando também, começou o segundo tempo para Vila Nova e Avaí, 2-0 pro Vila contra o Avaí, 7 minutos da etapa complementar. Ceará e Fortaleza estão jogando no primeiro tempo, 42 minutos, está 1-0 pro Fortaleza, que está assumindo a liderança da Série B. E temos 40 minutos para Criciúma e Atlético Goianiense, 0-0. Já já, 8:30, Sport e CRB. Vamos fazer um intervalo rápido aqui na nossa grande resenha. Antes da pausa, vou chamar o Célio Ribeiro com informações. Boa noite, Célio.
Boa noite para todo mundo que acompanha a grande resenha esportiva. O fim de semana foi movimentado também na pauta policial. E agora a gente destaca o assassinato de um jovem de 18 anos, encontrado morto no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH. O autor do crime seria um homem de 29 anos, envolvido com o tráfico de drogas no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na capital mineira. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem apresentava perfurações, inclusive na cabeça e nas costas. A namorada da vítima contou aos militares que os dois estiveram juntos mais cedo na região do Cabana. Ao voltarem para a Vila Sapolândia, onde moram, um homem surpreendeu o casal e efetuou diversos disparos contra o jovem, fugindo em seguida no sentido da Avenida Tereza Cristina. Testemunhas indicaram aos policiais quem seria o suspeito, conhecido pelo apelido LF. Inclusive, ele estaria foragido da justiça. Já o jovem morto também tinha antecedentes por tráfico de drogas e utilizava tornozeleira eletrônica. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. Repórter Célio Ribeiro.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
De volta à grande resenha esportiva neste domingo, 17 de maio de 2026. Vamos falar do Cruzeiro em instantes. Vou chamar o Rubem Júnior ao vivo da Argentina. Primeiro, o Vinícius Andrade, vamos com o que já aconteceu. Como é que você encarou esse empate por 1-1 entre Palmeiras e Cruzeiro?
Resultado bom pro Cruzeiro. Acho que o torcedor do Cruzeiro sai com aquele sentimento. Dava para ter ganhado o Palmeiras lá, porque o Cruzeiro encarou de igual para igual. Em determinado momento foi melhor na partida, foi um jogo muito bom, o jogo prometia muito, entregou mesmo com todas as dificuldades, né? Muita chuva e ficou um gramado mais pesado, mas um jogo de alto nível. O Arthur Jorge, assim como todo treinador, ele tem que fazer escolhas difíceis e ele optou por uma equipe 100% titular. Eu até imaginei, Cirilo, que ele iria segurar um ou outro jogador pensando no jogo contra o Boca Juniors terça-feira. Mas ele optou por força máxima e por muito pouco não vence o jogo, porque o Cruzeiro produziu para isso. O Cruzeiro sai com moral, mesmo não tendo vencido, o Cruzeiro vai com mais moral para esse jogo contra o Boca. Se a gente pensar aí nos dois jogos do Cruzeiro fora de casa, Bahia e Palmeiras no Brasileiro, somou 4 pontos. É uma pontuação boa, é uma pontuação que é satisfatória para um time que quer brigar na parte de cima. O Cruzeiro ainda não está na parte de cima, pelo início ruim com o Tite. Se a gente pegar só o recorte do Arthur Jorge, o Cruzeiro, para mim, já voltou a ser ali dos melhores times desse campeonato e assim, não vai brigar pelo título porque ficou distante, né? Vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Mas mesmo que o Cruzeiro hoje seja meio de tabela, o futebol do Cruzeiro hoje no Brasileiro, ele é muito mais próximo do pelotão de cima do que do pelotão de baixo.
Isso é interessante, porque nós estamos falando de um brasileiro com o Arthur Jorge. E assim, dos Cruzeiro tem hoje 20 pontos. Dos 20 pontos do Cruzeiro no campeonato, acho que só 4 foram conquistados na era Tite, né? Acho que só 4, se eu não me engano, lá no começo da competição. Então, nós estamos falando de um peso completamente diferente da era Arthur Jorge para o começo da temporada com o Tite. Ainda assim, com um começo tão ruim, Cruzeiro é o 14º colocado. Mas eu disse a você, no comparativo com o aproveitamento da turma lá de cima, há pouquíssima diferença de um 4º colocado para um 14º colocado, como é o Cruzeiro nesse momento, pensando em desempenho e também em pontuação aí nos jogos recentes. É um Cruzeiro que está em clara, em franca evolução, né?
Porque se a gente pega só a tabela, pega assim a tabela, aí você vê lá, o Cruzeiro na décima, nesse momento é 14º? 13º?
14º nesse momento.
14º. Tá, em relação à pontuação, ele está muito próximo da zona do rebaixamento. É claro que não dá pra você ficar 100% tranquilo.
Aliás, 13º, porque o Vitória levou um gol.
Mas, beleza, o Cruzeiro vai terminar a rodada na segunda página da tabela de classificação, muito próximo da zona do rebaixamento em relação a número de pontos. Só que se você pega um futebol apresentado pelo Cruzeiro, sob o comando do Arthur Jorge, o Cruzeiro, ele é muito mais próximo hoje em relação a Fluminense, Flamengo e Palmeiras em nível de atuação do que dos adversários que estão na parte de baixo. O Cruzeiro, para mim, joga um futebol melhor do que Grêmio, do que Santos, do que Corinthians, do que próprio Vasco, Internacional. O Cruzeiro vem em evolução. Os jogos ruins do Cruzeiro, sob o comando do Arthur, eles são exceções. O Cruzeiro, o normal do Cruzeiro tem sido jogar bem. E fora de casa também, Cirilo, acho que isso é muito importante. O Cruzeiro tá ganhando casca para ser um time também sólido fora de casa. Não perde fora. A última derrota do Cruzeiro fora foi contra o São Paulo, naquele jogo em que tudo deu errado. Então não existe duas versões do Cruzeiro. O Cruzeiro comandante e o Cruzeiro visitante. É um Cruzeiro consistente, que não tem mudado a forma de jogar, mesmo quando joga longe dos seus domínios e pegou uma sequência pesada. O Cruzeiro pegou Bahia, que vem mal no campeonato, mas é um adversário difícil, e um Palmeiras, que era o líder e fez 2 bons jogos. Poderia ter somado 6 pontos, mas 4 ficou de bom tamanho.
Falando do que rolou, vamos falar do que vai rolar. Cruzeiro e Boca Juniors terça-feira, o que você espera?
Jogaço, é uma cara diferente, né? Eu tenho certeza que o Palmeiras é melhor do que o Boca Juniors. Mas talvez o jogo seja mais difícil, porque tem toda aquela atmosfera, é um jogo de Copa, o jogo de Copa é mais tenso, a gente tá falando de um jogo ainda de primeira fase, mas ele tá com aquele caráter de mata-mata, né? Tá com uma cara já de jogo de mata-mata, porque se o Cruzeiro vence o Boca, ele tá classificado e praticamente tira o Boca dessa disputa para a próxima fase. E se perde, se o Cruzeiro perde, ele acaba se complicando. Então tem que saber jogar o jogo, o Cruzeiro não pode entrar na pilha. É uma partida que o Boca vai ter que jogar mais do que jogou no Mineirão. Não tô nem falando só de qualidade, tô falando de jogo, de tempo de bola, porque se o Boca amarrar o jogo completamente, o empate não serve para ele. Então ele vai ter que tentar jogar. Não pode é tomar um gol, né? Porque se toma um gol lá na Bomboneira, aí o Boca Juniors vai entrar naquela cera. A arbitragem é conivente com isso, principalmente na Bomboneira. Então, primeiro, pensar muito em se defender bem e sair na boa. O Cruzeiro é um time que tem passado muita confiança também jogando fora de casa. Eu não acredito que o Cruzeiro vai sentir a pressão.
Vamos à Argentina. Rubem Júnior já está presente. A equipe da Itatiaia presente. Vamos trazer detalhes do Cruzeiro para esse grande desafio da terça-feira. Claro, repercutiu um cadinho ainda, Rubens, do que rolou, do que aconteceu, esse grande jogo contra o Palmeiras. Mas olhando adiante, vem aí semana de Copa Libertadores. Um abraço, boa noite, Rubem Júnior.
Boa noite a você, Cirilo, grande Vini Andrade, para quem nos acompanha aqui na grande resenha esportiva da Itatiaia, a sua tradicional de todos os domingos. A Itatiaia abre o seu microfone forte aqui de Buenos Aires, Argentina. São 7:22. Concentração do Cruzeiro. Neste momento, tudo já pronto, tudo que foi preparado, todo sistema de segurança também, né? Para dar não só ao atleta, mas aos torcedores que marcam presença esta noite na chegada da delegação, que vai acontecer dentro de mais alguns 10 minutos. Mas, João Vitor, Cirilo, daqui a pouco vamos trazer a palavra importante. Batemos um papo ontem com o Christian, também com o técnico Arthur Jorge, falando sobre a boa sequência, né? Inevitável não comentar sobre a sequência do técnico português no Campeonato Brasileiro. Ele que tem 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Mas, ao fundo, você ouve o frisson. Olha só, o torcedor do Cruzeiro, que já há 2 dias, Cirilo, vem tomando as ruas de Buenos Aires. A Itatiaia trouxe a informação, foram 2.000 ingressos vendidos com apenas 17 horas. Então, casa cheia no setor visitante e a turma que veio de BH, de toda a região metropolitana, marcando presença nesse domingo aqui em Buenos Aires. E tá frio, hein? Tá muito frio, viu? Nesse momento, 10 graus é a temperatura. Amigo, chega aqui para falar na Itatiaia. Tá aqui bem agasalhado, com a raposa no peito. Seu nome, você é de onde?
Anderson Pablo, Divinópolis.
Veio lá da Princesa do Oeste, certo?
Certo, com certeza, prestigiar o nosso Cruzeirão, buscar no mínimo um empate, mas a gente tem time para buscar uma grande vitória aqui dentro contra o Boca.
Ontem o empate foi valioso para você no Campeonato Brasileiro pelo contexto, né? Fora de casa contra o Palmeiras. Amanhã, na terça-feira também, será um empate valioso ou tem que pensar na vitória já para cravar a vaga na próxima fase?
A gente veio para buscar a vitória, mas o empate também não é um ruim resultado, não, que a gente busca a vitória lá e já sabe, a gente sai classificado. Foi um jogo muito difícil ontem contra o Palmeiras, mas o sistema defensivo atuou muito bem, então o time está de parabéns, estamos crescendo muito e vamos buscar essa vaga para buscar o título.
Divinópolis está te acompanhando, manda um abraço, deixou alguém em casa para essa saga?
Ah, deixei meus cachorros, rapaz.
Ah, meu, aí tá ouvindo também.
Deixei meus cachorros lá e o CT Copsol, a turma toda lá, Miltim CGE também, lá de Belo Horizonte, vereador. Estamos todo mundo junto aí, vamos buscar a vitória.
É isso aí. Chega aqui para falar na Itatiaia, meu amigo. Tudo certo? Seu nome e a sua opinião, você é de onde?
Boa noite, meu nome é Bruno, sou de Betim.
Alô, Betim. Veio, arrancou de Betim para acompanhar o Cruzeiro. Chegou hoje, como é que tá essa expectativa e o clima da cidade também?
Chegamos ontem, né? A gente veio de Guarulhos, chegamos ontem. Clima muito frio, totalmente diferente do que a gente está acostumado lá. E a expectativa é muito boa, cara. O Cruzeiro vem de bons resultados, né? A gente tá com um plantel muito bom aí. E tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para a gente sair aqui com os 3 pontos aí e rumo à classificação para as oitavas.
Tá certo, meu amigo. Eu vou fechar contigo. Chega aqui para falar na Itatiaia. Você tá parecendo membro da comissão técnica. Seu nome e a sua opinião?
Cleiverton.
Você é de onde? De
Contagem. Minha opinião é o seguinte: esse jogo não tem conversa. Lá em BH, eles ficam aquele joguinho mole, eles têm que sair. Se sair, vai tomar taca.
É, meu amigo. Libertadores não tem conversa.
Conversa, eles vão ter que sair, vai tomar tapa.
É, não tem conversa na Copa Libertadores. O Cruzeiro, né, que tem esse retrospecto com o técnico Arthur Jorge, com apenas, né, uma derrota, aquela derrota pra Católica, vem de bons resultados. Mas, Cirilo, sobre isso, sobre a sequência aqui na grande resenha esportiva da Itatiaia, vamos trazer a palavra do Christian, o volante, ele que foi poupado na partida contra o Bahia em Salvador, foi poupado também do duelo contra o Goiás pela Copa do Brasil, retorna ontem contra o Palmeiras fora de casa, vai ser titular no jogo contra o Boca. O Christian fala sobre cansaço, tem cansaço, ele que é um dos atletas, né, que mais atuaram nesta temporada, 29 jogos, conhecido como o Caramelo Azul. Christian fala sobre a sequência forte do Cruzeiro aqui na Itatiaia.
Acho que ele via também que eu estava muito desgastado. Eu conversei com o professor, foi gerido muito bem. Acho que no jogo do Universidade Católica eu saí exausto do campo, então foi muito bom. E também mostrar a força do elenco, acho que quem entrou no meu lugar deu resultado. Então estou muito feliz de voltar.
Tá certo, obrigado ao Christian. Muito.
Vamos restabelecer o contato de áudio com o Rubem Júnior, direto de Buenos Aires. A Itatiaia já presente, aguardando o Cruzeiro. O Vinícius, vamos lá. Esse desafio de ontem, você falou da expectativa que você tinha. Talvez um time até um cadinho diferente do que jogou. O Rubem Júnior daqui a pouquinho vai trazer possibilidades e tal, mas é um Cruzeiro com uma mudança importante no ataque, né, para esse jogo da terça-feira. O que você espera da opção ofensiva para jogar na Argentina contra a equipe do Boca Juniors sem ter o Arroyo? E vem evoluindo também o Arroyo, meteu um belo gol, inclusive.
É, o Arroyo, com a bola nos pés, né, tem crescido muito, né? Tem que melhorar um pouco a cabeça, né?
Nossa, pô, o moleque deu um tapa na bandeirinha, no escudo do Palmeiras. Você viu um recorte que o Caio Jorge tá meio que tipo assim, meu filho, olha o que você tá fazendo. Sim. Aí o Caio Jorge foi pedir desculpa pra torcida, né, do Palmeiras.
Porque, né? Sabe que isso aí é cartão amarelo na certa.
Então, e é desrespeito ao torcedor também, né, que tá ali presente também no estádio. Né?
E tem sido recorrente, né? O Arroyo tem idade ainda para melhorar muito essa questão, tem que trabalhar, tem que conversar com ele, mas tem sido uma situação recorrente e vai fazer muita falta, Cirilo. Porque é um jogador que tem mostrado personalidade e não tem sentido o peso de jogos grandes. Então, acho que ele ia chegar na bomboneira e jogar sem sentir a pressão que é jogar lá na Argentina. Mas como não vai ter o Arroyo, se tivesse 100%, acho que o Sinisterra seria excelente, né? Seria o melhor para poder fazer a função, mas talvez o Arthur Jorge vai tentar segurar um pouquinho, coloca mais um meio campista e você adianta um pouquinho o Gerson, não sei, são possibilidades. O Cruzeiro vai pegar um Boca diferente, porque o torcedor falou ali com o Rubem Júnior e ele tem razão. O Boca veio para Belo Horizonte para não jogar futebol.
Absolutamente.
Ele amarrou o jogo completamente e foi punido porque acabou perdendo o jogo. Mas não teve. O Boca não deixou a bola rolar. Foi um jogo ruim de assistir porque não teve bola rolando praticamente. Na Argentina, não tem como o Boca fazer isso porque o Boca precisa do resultado. O empate não serve. Então o Boca vai ter que sair para o jogo. O Cruzeiro é um time hoje que se defende bem, tem uma zaga segura. Os laterais também são seguros, especialmente se o Fagner se ele for o titular na direita. E o Cruzeiro vai ter mais espaço para jogar. O Cruzeiro vai ter a oportunidade de contra-atacar bastante o Boca Juniors. Então é um jogo em que eu acho que vai, em relação a cara da partida, acho que vai ser melhor pro Cruzeiro do que foi aqui, porque aqui o Boca não quis jogar futebol. E o Cruzeiro, ele sabe muito mais jogar futebol do que ficar nesse jogo de cera, de murrinho, um jogo que o Cruzeiro não pode cair nessa pilha, né? O Cruzeiro tem que chegar lá disposto a jogar. Tem mais time, o Boca vem mais descansado. Depois do jogo entre Cruzeiro e Boca, aqui no Mineirão, o Boca fez mais 3 jogos, o Cruzeiro fez mais 5 jogos, quase o dobro. Então, assim, o Cruzeiro vai chegar mais desgastado, mas é o momento também da superação, né? Que os caras vão entregar aquele... Não é 100%, não, é 110%, porque é um jogo que está valendo uma classificação.
Boca chega com um espaço de 10 dias sem jogos, né? Até esta partida da terça-feira. De volta, Rubem Júnior.
De volta, Cirilo. O Cruzeiro tem aqui, né, todo o setor de segurança que é muito bem conduzido, já com tudo pronto para a chegada da delegação. Desembarcou aí por volta das 7 horas. de Ezeiza até aqui ao hotel, onde está concentrada a delegação, mais uns 30 minutos. Então, estamos já de plantão para a chegada da delegação do Cruzeiro. Vocês falavam, não é, a respeito dessa sequência pesada que tem o Cruzeiro, que foi obrigado, por exemplo, a poupar o Christian dos últimos jogos contra o Goiás, também contra o Bahia, voltou, e o técnico do Cruzeiro que não vai poder contar com o Arroyo, né? Até foi comentado sobre isso na entrevista coletiva, se poderia até ter uma conversa com o Arroyo. O Arthur Jorge fala que tem essa condução, né, de forma efetiva no dia a dia, mas que é algo que acontece no decorrer do jogo. Para a vaga do Arroyo, o Cruzeiro vai e vamos aguardando o que pode fazer. Isso porque o Sinisterra pode ganhar mais um jogo para dar uma sequência também. Vem entrando bem no segundo tempo dos jogos. Foi titular, inclusive, contra o Bahia. Ao todo, 7 partidas nesta temporada. Briga ali também com o Sinisterra o Kaique Kenji, que tem 12 partidas. O Bruno Rodrigues, né, que não foi opção para o jogo contra o Palmeiras. E o Neyser Villarreal, que é um assunto que eu vou falar daqui a pouco aqui na grande resenha esportiva da Itatiaia. Mas a palavra agora do técnico Arthur Jorge, conosco na Itatiaia, falando sobre o que pode fazer contra o Boca, sobre o momento do Cruzeiro, como encara também o adversário. Arthur Jorge, fala na Itatiaia.
Eu não espero nada em relação àquilo como vamos ser recebidos, espero sim com a forma como vamos chegar. E essa é que vai fazer a diferença sobre aquilo que nós vamos conseguir lá ou não. Terá sempre a ver com a nossa postura, com aquilo que é a nossa abordagem ao jogo, a forma competitiva, séria e, acima de tudo, determinada para conseguir o resultado que procuramos.
Obrigado, Arthur Jorge, falando sobre, né, o que pode esperar desse Boca e sempre, né, esse caldeirão que é o La Bombonera, e o Cruzeiro, que terá uma missão difícil, mas dentro de campo, com certeza, foco total, deixando de lado tudo que aconteceu naquela reta final do jogo contra o Boca. Agora vamos trazer aqui o Arthur Jorge na Itatiaia. Ele vai falar sobre outro tema importante também, só para dizer que o Cruzeiro acaba de receber uma mensagem que já tá pegando a avenida. Se tá pegando a avenida, daqui a pouco pode pintar aqui com 25 jogadores pro duelo contra a equipe do Boca. Conosco, antes da chegada do Cruzeiro, a palavra do técnico Arthur Jorge, falando sobre as escolhas, as mudanças pro duelo contra o Palmeiras ontem em Barueri. Fala, Arthur Jorge, às 7:33 na Itatiaia.
É, eu até podia ter feito 5 substituições no intervalo e perder o jogo. Se calhar aqui estávamos a falar de resultado e não de substituições. Não, essas questões não, nem me merecem nenhum tipo de comentário, porque aquilo que nós fizemos, as substituições foram para poder acrescentar qualidade à equipa, acrescentar valor, pensando naquilo que possa ser encontrar e manter a consistência da equipa para o melhor jogo que possamos ter. Portanto, nós entendemos e fizemos hoje 3, aquilo que é o calendário e aquilo que é o desempenho da equipa, não é uma questão que me possa merecer qualquer tipo de preocupação, porque nós tínhamos hoje que ganhar este jogo, fizemos o jogo para ganhar e lutámos para ganhar, não o conseguimos, mas nós tínhamos que pensar jogo a jogo, sem estar a pensar em poupar os jogadores ou em escolher 11 para pensar daqui a 3 ou 4 jogos. Quando pensarmos assim, na minha opinião, estamos errados e temos que olhar para aquilo que é a realidade. Hoje jogamos com o Palmeiras, jogamos com a melhor equipa, metemos os melhores que achávamos lá para dentro, aquilo que a equipa pedia e precisava, e agora vamos pensar naquilo que é a seguir Libertadores.
Obrigado, técnico Arthur Jorge, conosco na grande resenha esportiva da Itatiaia, e que vem tendo, né, Cirilo e amigos da grande resenha, uma conduta impecável em termos aí de ter que manter um time forte em campo com tanta competição, com Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, conseguindo os objetivos também em ambas. Ele que teve 9 partidas no mês de abril, 9 também no mês de maio, vai cumprindo a risca e conseguindo, né, juntamente com o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, sempre, né, colocar em campo o que tem de melhor, né, de força física também para manter a estrutura da equipe, vem tendo bons resultados o técnico do Cruzeiro, Cirilo.
É, com certeza, né, vem tendo bons resultados. Pensando aqui na situação da classificação, a importância, o peso desse jogo da próxima terça-feira, esse jogo só é encarado como uma grande decisão, ô Vinícius, porque não estava nos planos aquela derrota em casa para a Universidade Católica, né? que deixa o Cruzeiro inclusive em desvantagem contra esse adversário nesse momento no confronto direto. Mas fora isso, é uma Libertadores em que o Cruzeiro venceu em Guayaquil o Barcelona, o Cruzeiro venceu o Boca Juniors jogando em casa, num cenário de dificuldade, com um a menos boa parte do jogo, arranca um empate com a Católica fora de casa, enfim, é para confirmar nessa terça-feira que o Cruzeiro faz uma grande Libertadores, quem sabe um grande resultado na Bomboneira e tem condição para isso. Esse Boca Juniors aí também não tem nada demais não, viu, Vinícius?
Ah, não, assim, a preocupação, e quando a gente fala do Boca, o respeito tem que existir muito pela camisa, pela história. Pelo histórico, claro, poxa. E a Bomboneira é um estádio que, acho que todo mundo que gosta de futebol tem um sonho de visitar, de conhecer. É, faz parte da história do futebol, mas time por time, Cirilo, o Cruzeiro é bem superior. O Boca atual, ele não coloca medo assim, ninguém, tanto que caiu muito cedo no campeonato argentino. Mas é um grupo complicado, o Cruzeiro caiu num grupo difícil. Mas se a gente está falando aqui que tem que respeitar o Boca, que é o adversário que tem o seu peso e tem a sua história, pode ter certeza que lá na Argentina eles estão falando, poxa, é o Cruzeiro que está chegando, é o Cruzeiro em ascensão, é o Cruzeiro que vem evoluindo, é o Cruzeiro de Matheus Pereira, de Gerson. E por falar em Matheus Pereira, pode esperar que ele vai ser muito caçado em campo, e o Matheus Pereira tem que ficar ligado nisso também para não perder o foco, é jogar a bola e deixar os caras irritados pelo futebol dele, porque vão tentar tirar o Matheus Pereira do jogo, vão tentar tirar o foco dele aqui no Mineirão.